Seja muito bem-vindo ao podcast da Zion São Paulo. Somos uma igreja que acredita no poder da palavra e busca constantemente viver uma vida de intimidade com Deus. Ouça agora uma de nossas mensagens. Oramos para que o Senhor fale com você e o amor dele te encontre.
Do jeito que você está, levante suas duas mãos o mais alto que você puder e repete comigo bem forte. Diga: Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Mais uma vez, eu manifesto a minha fome pela sua presença. Não nos deixe sair deste lugar sem a sua presença. Eu te peço, Espírito Santo, fale comigo, transforme a minha mente, toque meu coração, que a sua palavra seja como uma espada penetrando no mais íntimo do meu coração. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Se você crê com fé, diga amém, aplauda Jesus novamente. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Eu só quero trazer um reforço, porque o pastor Elvésio é tão espiritual que ele falou em línguas. Então, só para reforçar, diga comigo: 28 a 30 agora de março, nós temos o nosso retiro de cura e libertação. E eu quero aqui trazer o nosso incentivo e a direção para, se você nunca participou, fica aqui o nosso incentivo para você participar. Deus tem feito tantas coisas. Agora, recentemente, eu estive com o pastor Walter e a pastora Magali, e eles falaram uma coisa que é assim, até bem interessante. Eles até me falaram: Seide, você precisa entender que o processo de cura, de libertação, de restauração, não é um processo único. Não é uma vez só e pronto, acabou, agora Jesus pode já voltar. Existe um processo na qual nós temos que viver nesse acompanhamento do Espírito Santo diário e essa renovação das nossas vidas. Então, hoje você está aqui, não importa se você tem um ano de igreja ou 10 anos, você com certeza é mais do que bem-vindo ao nosso retiro de cura e libertação. Amém? Vocês estão bem hoje, gente? Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor mais um domingo? Eu tenho convicção que o Senhor tem algo preparado para nós. Se você puder, já vamos entrar na palavra. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Eu quero incentivar você a abrir a sua Bíblia e deixar a sua Bíblia aberta comigo em Êxodo. Nós vamos correr um pouquinho para frente, depois retornar um pouquinho, tudo em volta daquilo que Deus está trazendo para nós como revelação da sua palavra. Para aqueles que estão anotando, anote. E se você não está anotando, também anote. Essa é a minha direção para você. Hoje eu quero falar algo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Na verdade, especificamente, desde a virada do ano. Constantemente nós estamos voltando para esse lugar, para essa revelação, porque cremos que o Senhor tem algo preparado para nós. Em conversas até com o pastor Teófilo, a pastora Júnia e o grupo dos pastores de todas as localidades, nós temos entendido do Senhor que a série Dia D... Quantos aqui foram abençoados através da série Dia D? Quantos aqui saíram com muitas ferramentas prontos para a batalha? Deixa eu ver você. Isso é muito importante, e uma das coisas que nós temos sentido como igreja global é que Deus, através dessa série, tem nos levado para um novo nível de maturidade e profundidade. Isso tem a ver, sim, com o entendimento, à luz da palavra, daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. E hoje eu quero, então, se você está anotando, já tome notas. O título da minha mensagem é: O Impacto do Poder de Deus. Será que você pode repetir isso com fé comigo? Diga: o impacto. Vamos lá, um pouquinho mais forte. Diga: o impacto do poder de Deus. Êxodo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o transformou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Aí no versículo 23 ele vai descrevendo bastante detalhe, que nós vamos retornar para isso, mas pula comigo lá para o versículo 30. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor. Será que você pode dizer isso bem forte? Diga: o grande poder do Senhor. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em seu servo Moisés. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. É uma história bem conhecida. Você sabe, provavelmente você já deve ter escutado isso diversas vezes, na qual o povo de Israel estava vivendo um tempo de escravidão. Mais de 400 anos. Então você já tem que começar setando a sua mentalidade para essa realidade. Eles estavam há mais de 400 anos, especificamente 430 anos, vivendo em uma terra como escravo. Ou seja, o povo que estava aqui, eles já vinham de uma mentalidade de avô escravo, pai escravo. Eles estavam vivendo uma vida na escravidão e possivelmente os seus filhos também. E eles saem daquele lugar através de uma revelação do poder de Deus. O que acontece é que Deus tem um encontro com Moisés, pede para que Moisés, direciona que Moisés fosse até o faraó e fosse um instrumento do Senhor para a libertação daquele povo. Existem as direções, as 10 pragas, na qual você já está situado com essa história. Deus então envia, e através do poder do Senhor, faraó liberta o povo de Israel para então seguir o seu rumo e assim alcançar a terra prometida. Já é muito normal essa história. Aí o que acontece é justamente o texto que nós lemos. No momento que aquele povo sai do Egito, em direção à terra prometida, eles vão de frente já com muitos obstáculos. Logo de cara, eles já encontram perseguição, um mar à frente. E lá na frente, você sabe que essa perseguição e esses problemas não param. Eles continuam com dificuldade de alimentação, de proteção, de moradia, de água. E todo período você observa uma tensão entre Moisés conduzindo o povo, assim como Moisés obedecendo a voz do Senhor. Mas o que me chama a atenção, e é nisso que eu quero me prender, é o momento onde eles chegam diante de um mar. Diga bem forte: mar. Então, eu fico imaginando isso. Eles entram na batalha, na rota, e eles entram de frente com o mar. E como se não fosse suficiente cair em um lugar sem saída, eles olham para trás e eles estão vendo o exército dos egípcios vindo para aniquilar aquele povo. Naquele momento, você sabe, Deus vai abrir o mar, e eu vou falar um pouco sobre isso. O milagre do Senhor acontece, o poder do Senhor é manifesto. Quantos aqui são apaixonados pelo poder do Senhor recorrente nas nossas vidas? Quantos gostam e amam a presença do Senhor e a manifestação do poder do Senhor? É isso que acontece, o poder do Senhor vem, livra o povo de Israel das mãos dos egípcios. E o que me chama muito a atenção é o versículo 31. Israel viu. A primeira coisa que você tem que entender, quando a manifestação do poder de Deus chega nas nossas vidas, obviamente é o momento onde nós vamos ver. Eles olham e eles reconhecem, eles falam: eu estou vendo a manifestação do poder. Você sabe o que eu estou dizendo. Quando a manifestação do poder do Senhor vem, é impossível confundir com outras coisas. Você sabe, isso aqui só pode vir do nosso Deus. O povo olha e o povo vê a manifestação do poder. Como se não fosse suficiente, ele vai dizer: o povo de Israel viu o grande poder do Senhor, assim como o povo temeu o Senhor. O que você e eu, nós precisamos entender, é que todas as vezes que o Senhor revela o seu poder, se manifesta nas nossas vidas, e por mais que nós amamos esse ambiente, nós queremos muitas vezes ficar nesse ambiente, você precisa se questionar: por que Deus está manifestando o seu poder? Qual a razão do Senhor se expressar da maneira que Ele está se expressando? E nesse texto, eles vão ver, temer o Senhor. Ou seja, a manifestação gera um impacto e uma transformação nas nossas vidas. E é isso que nós temos que começar a pensar. Será que eu só tenho experimentado a manifestação do poder? Ou será que eu tenho sido impactado, transformado através da expressão do que o Senhor tem feito na minha vida? E aí, por último, ele vai dizer: isso gerou um temor, assim como o povo de Israel depositou toda a sua confiança no Senhor. Você tem que entender, Deus sim abre o mar, mas para que isso gerasse uma transformação, diga bem forte comigo, um impacto. É necessário nós sermos impactados pelo poder do Senhor. E preste atenção no que eu vou dizer com muita maturidade. Eu não estou falando nada contra nenhuma das situações que acontecem nos nossos cultos. Mas se eu perguntar agora, bem provavelmente, eu acho que na verdade é maioria, ou se não todos aqui, você não consegue se recordar das últimas 50 pregações que você escutou. Quantos aqui recordam de cor, de cabo a rabo, 50 mensagens, as últimas que você escutou? É muito difícil nós recordarmos. A palavra sim nos alimenta, nos direciona, transforma as nossas vidas, mas é muito difícil nós gravarmos, decorarmos as palavras. Assim como eu amo o momento de adoração. Quantos foram abençoados através do nosso momento de adoração aqui? Dá um glória a Deus, aplaude Jesus pelo alto monte. Quando eu olho para isso, eu falo, Senhor, eu amo esse momento. Se eu puder, se eu pudesse, eu ficaria aqui, só aqui nesse momento de adoração, facilmente. Sim, nós somos abençoados, transformados, nós levantamos algo, Senhor. Mas da mesma maneira, se eu te perguntar, quantos aqui lembram últimos 50 setlists que você escutou durante os nossos cultos? Com muita dificuldade nós vamos recordar. Porém, agora eu quero pegar o outro lado. Possivelmente, você não se esquece das últimas 50 expressões do poder do Senhor na sua vida. Quando o poder do Senhor vem sobre nós, é impossível isso cair no nosso esquecimento. Até podemos não viver recordando constantemente. Mas quando o poder do Senhor vem, existe algo que é gerado, algo que é mudado dentro do meu coração e do seu coração. E desde a virada do ano o Senhor tem me incomodado. Aí você fala, por quê? Justamente porque nós estamos numa casa onde pela graça e misericórdia do Senhor, nós honramos o Senhor por isso. Constantemente nós estamos tendo acesso à manifestação do poder do Senhor aqui. E é isso, é uma coisa que nunca nós podemos perder de vista dentro da Zion. É a manifestação, é a fome pela presença do Senhor. Mas em contrapartida, nós temos que começar a nos questionar. Senhor, será que eu estou caindo num lugar onde eu estou acostumado com a manifestação do poder? Ou será que constantemente eu estou sendo transformado e renovado pelo impacto do Senhor? Quer ver uma prova disso? Quantos aqui foram abençoados através das sete noites em Sião? Deixa eu ver você. Faz um uhul só para eu saber que você está entendendo. Isso. Assim como eu, nós saímos daquele lugar e falamos, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela Setness, muito obrigado pela VDS que está chegando, muito obrigado pela conferência global que nós vivemos o ano passado, muito obrigado, Senhor, por tantas revelações e manifestações do poder, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito no Raízes, aquele impacto. Mas hoje eu quero te trazer um ponto para nós pensarmos: o quanto da manifestação do poder tem gerado transformação na minha vida e na sua vida. E é isso que nós temos que ficar recordando. Eu quero, Senhor, sim, viver nesse ambiente de glória, mas eu quero, Senhor, ser tocado para gerar uma transformação dentro da minha vida. Quantos aqui precisam ser transformados e impactados constantemente através do poder do Senhor? Diga amém. E quando eu leio isso, eu recordo muito, eu nasci dentro da igreja. Inclusive a Natália, minha esposa, está aqui, ela ama que eu faço isso, meu amor, então eu só estou honrando ao Senhor pela vida. Será que você pode dar um glória a Deus, aplaudir Jesus? Eu fiz isso no primeiro culto, ela foi lá e falou, não faça mais. Eu falei, tá bom, aham. É só para alimentar aqui, né, gente? Então, eu lembro bem, desde o meu nascimento, eu já nasci sendo filho de pastor, então eu já nasci num ambiente de igreja. Desde cedo, como um bom filho de pastor, participando, só para você ter ideia, eu já participei do louvor, não queira ver, mas eu já participei um momento da minha vida no louvor. Como um bom filho de pastor, já fiz jogral, lembra de jogral que você fica aqui recitando? Eu fiz isso. E eu fui crescendo ao longo da minha infância e adolescência dentro da igreja. Mas teve um momento específico, aproximadamente 15 para 16 anos, na qual eu tive as minhas decepções. E como você sabe, né, o adolescente ele acha que ele tem todo o entendimento do mundo, né? Toda a razão no mundo. E é assim que eu achava. Com 15 para 16 anos, eu tive as minhas decepções e eu falei, cheguei para o meu pai e falei, pai, eu não quero mais servir a Jesus. E só para você ter ideia, nesse momento, tranquilamente, eu já tinha lido a Bíblia mais de 10 vezes com 16 anos. E eu falei, eu não quero, eu não gosto, eu estou ferido, eu estou chateado, é tanta perseguição, tanto problema. E meu pai, com muita sabedoria dos céus, falou assim, ok, eu entendo, só que você não manda. E quando você mandar, e quando você decidir suas próprias decisões, as suas próprias ações, você pode escolher o caminho que você vai. Mas até você ficar debaixo do meu teto, você vai para a igreja com toda certeza. Continuei indo para a igreja, mas totalmente distante do Senhor. E até falo isso porque não é porque você nasceu dentro da igreja que a sua salvação está garantida. Eu tive que ter a minha experiência. 16, 15, 16, 17 anos, totalmente distante do Senhor, não querendo viver o que eu estava vivendo, até o momento onde minha mãe tinha já falado, brigado, corrigido, feito tudo que você possa imaginar. E ela falou: eu tenho a última arma, eu vou orar. Então, se você quer que algo dê certo, comece a orar. Você vai observar que a oração tem poder para gerar transformação em coisas que nós humanamente não podemos. Minha mãe faz um propósito, fala: a partir de hoje, isso eu estava com 15 anos, eu vou levantar e vou do lado da cama do Seite todos os dias às 3 horas da manhã. Imagina isso. E minha mãe, ela só não tem o coque, mas ela é do coque, bem penteca assim. Então você já imagina. E ela começou esse propósito, só para você ter ideia. Minha mãe faz isso até hoje. Hoje eu e meu irmão, casados, minha mãe levanta todos os dias às 3 da manhã para orar por mim, pela Natália, pelo Jun, pela Eve, meu irmão, minha cunhada. Todos os dias, 15 anos ela começa. Eu falei: ah, ela vai desistir facilmente disso, não vai aguentar muito. Um dia, uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, nunca furou, nunca. Imagina isso comigo. Todo dia ela entrava no meu quarto de ponta de pé, e minha mãe fala assim que o Espírito Santo é bem engraçado, parece que está falando com a gente. Às vezes eu respondi, ela estava falando com o Espírito Santo. Aí ela entra: Espírito Santo, não deixa o Seite acordar. Ia entrando no meu quarto, e todos os dias às 3 da manhã, ela ajoelhava do lado da minha cama e começava a orar: Senhor, transforma a vida do Seite. Eu sei das palavras que o Senhor tem sobre a vida dele. Não sou eu que vou convencer. O seu Espírito Santo tem poder. E já recebe no seu espírito. Talvez seu filho está longe dos caminhos do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo está o alcançando agora. E assim como eu fui transformado, o Senhor também vai fazer isso na sua família. Amém? E ela entrava do lado e ajoelhava do lado da minha cama e começava a orar, só que o Espírito Santo ia esquentando ela. Ela esquecia que eu estava dormindo no meio e aumentando a voz: Senhor Espírito Santo, em nome de Orabacataraba. Eu falava assim: o que eu estou fazendo? Começava a aumentar o volume: Senhor, salvo, Seite. No meio, gente, sem brincadeira, não estou exagerando nada. No meio ela esquecia, ela começava a bater no meu peito, fazer massagem cardíaca: ressuscita o Seite. Gente, estou falando, 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu falei: cara, eu vou converter, porque se eu não converter, eu não vou dormir. Então, já deixa eu entregar logo minha vida. Aí, naquele momento eu falei: Senhor, eu desisto, eu vou entregar minha vida. Não, brincadeira, não foi assim, mas mais ou menos. E ela todo dia. E aí eu lembro que eu tinha 17 anos, ela entrou, ela fez a oração assim, muito simples. Ela falou: Senhor, não tenho o que fazer, então eu coloco a vida do Seite em suas mãos, que o Senhor revele o seu poder sobre ele. Em nome de Jesus, amém. Acho que ela estava meio desistida naquele dia. Foi bem rápida a oração. E aí ela fez essa oração. Eu acordei, perdi o sono, não conseguia dormir. Sentei na minha cama e eu fiz a oração. Desculpa a palavra, mas pensa numa oração assim, mais sem vergonha que poderia ser. Eu sentei e falei dessa forma. Falei: Senhor, primeiro que eu não estou dormindo mais. Segundo, se o Senhor é de verdade, manifeste o seu poder. Eu quero experimentar, eu não quero viver porque outra pessoa falou ou deixou de falar, mas eu quero as minhas próprias experiências. Naquele momento, eu estou te falando, eu vi o Senhor Jesus entrando no meu quarto e sentando no pé da minha cama. E ali eu comecei um diálogo. Eu falei: tudo bem, o Senhor já provou que o Senhor é real, porque eu vi, não tem como, eu vi. Naquele momento eu falei: Senhor, já que eu dei minha palavra, eu entrego agora a minha vida ao Senhor Jesus. Com 17 anos, eu considero a minha conversão. E naquele momento, eu fiz a oração dizendo: Senhor, eu te peço uma coisa. Não me deixe ser uma pessoa que te serve de qualquer maneira. Já que eu vou entregar a minha vida, eu estou entregando a minha vida por completo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu estou te entregando. Sendo bem sincero, eu falei dessa forma. Eu sei, eu não me orgulho, mas eu falei: eu conheço o povo que está lá na igreja, porque um bom filho de pastor ficava atrás da porta escutando os bafão, imagina. E eu: nossa, olha só o que está acontecendo. E meu pai lá, minha mãe aconselhando. Eu falei: Senhor, eu não quero, eu quero ser de verdade. E que o seu poder possa gerar essa transformação na minha vida e dentro da minha casa. A partir dali, comecei a ter as minhas próprias experiências com o Senhor. O que eu quero dizer com tudo isso? Que eu e você devemos ter acesso à manifestação do poder do Senhor. É isso que vai gerar a transformação que nós precisamos para viver uma jornada com Cristo. Gente, eu estou mais ou menos, o que eu preciso? A exposição, uma exposição à presença e o poder manifesto do Senhor. Quantos aqui recebem isso no seu coração? Diga amém. Porque isso nos marca. E da mesma maneira, o povo de Israel olha e diz: o poder do Senhor fez com que eles olhassem, reconhecessem, viessem agora a temer o Senhor, assim como depositar toda a sua confiança. Então diga novamente comigo o impacto do poder do Senhor. Pula comigo lá para Êxodo capítulo 14, nós vamos ler o versículo 1. Gente, glória a Deus. Eu quero viver debaixo do poder do Senhor. Eu quero viver a presença do Senhor. Mas na prática, o que isso vai impactar na minha vida e na sua vida? E é isso que nós temos que nos questionar hoje. Glória a Deus que nós estamos vivendo. Mas o quanto o poder do Senhor está gerando uma transformação genuína. Então nós vamos ver através dessa história algumas mudanças ou impactos na qual o poder do Senhor traz sobre as nossas vidas. Primeiro está lá em Êxodo 14, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo. Fala isso bem forte, mudem o rumo. Que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Midol e o mar. Eles devem acampar junto ao mar, de frente para Baal-Zefon. Você conhece a história, que logo em seguida eles vão começar a ser perseguidos. Porque eles estão olhando para sua frente, estão enxergando o mar e eles olham para trás. E eles estão observando um exército descendo. Naquele momento eles começam a reclamar: por que nós estamos aqui? Qual é esse caminho, Moisés? Por que você nos trouxe até esse lugar? Mas você precisa entender que a manifestação do poder do Senhor traz a primeira coisa na minha vida e na sua vida. Então se você está anotando, anote isso, que o primeiro impacto do poder do Senhor é uma mudança na nossa rota. Primeiro impacto, gente, eu quero o poder de Deus. Se você quer o poder de Deus, coloque na equação que a sua rota vai ser alterada. E às vezes nós estamos lendo esse texto e ele nos passa despercebido. Aquilo que a Bíblia está dizendo, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, quem é que disse? Deus. Deus disse àquele povo: diga aos israelitas que mudem a rota. Por muitos momentos, eu li esse texto e falei: cara, por que eles estão sendo perseguidos? Por que eles estão sofrendo essa perseguição? Por que eles estão encontrando os desafios? Por muitos momentos eu até questionei: será que o povo era desobediente e desobedeceu? Será que Moisés entendeu errado? Será que eles chegaram num lugar que não tinha saída? Pela falta do entendimento, pelo discernimento, mas a verdade é que a Bíblia é clara dizendo que eles chegam em um lugar que não tinha saída, porque o próprio Deus mudou a rota. Gente, o que você está me dizendo? O que eu estou dizendo é que quando nós acessamos o poder de Deus, a nossa rota vai ser alterada. Por isso quando você começa a pedir: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais acesso, eu quero mais profundidade. Senhor, eu quero mais revelação. Senhor, eu quero novas experiências. Coloque na balança, porque quando nós temos acesso ao poder de Deus, a nossa rota será transformada. Se você fizer um pensamento claro, básico, simples, coloque aí na sua mão as pessoas na qual você observa e você reconhece: essa pessoa caminha debaixo do poder do Senhor. Todas elas, sem exceção, tiveram algo em comum. E o que foi? Uma mudança na rota. E muitas vezes nós falamos: Senhor, eu quero experimentar, eu quero viver a profundidade. Mas na primeira situação na qual Deus coloca o dedo na nossa história, nós começamos a questionar a veracidade das palavras do Senhor. A primeira vez que o Senhor pede para a gente: abra mão disso, sabe isso que você estava construindo? Deixa para o passado. Sabe esse estilo de vida? Abandona. Sabe o seu coração? Seja transformado. E muitas vezes nós estamos em ambientes onde, de fato, nós enxergamos na nossa frente um ambiente sem saída. E nós estamos falando: cara, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou num lugar onde eu não consigo reconhecer para onde eu vou, o que eu vou fazer? Por que eu estou sendo perseguido? Porque Deus é o maior interessado, através do seu poder, em gerar uma transformação na nossa rota. Olha para mim, eu estou dizendo para você, o Senhor quer que sejamos disponíveis a ser mudado, principalmente no caminho que nós estamos trilhando. Será que eu e você hoje estamos tão disponíveis ao Senhor a ponto de dizer, Senhor, pode tocar na minha história, pode tocar na minha cidade, pode tocar na minha família, pode tocar na minha carreira, Senhor, pode mudar o rumo, sabe, tudo que eu planejei, Senhor, pode mexer. Será que nós estamos disponíveis a isso? E aí talvez a pergunta que surge é essa: mas por que o Senhor está tão interessado em mudar a nossa roda? Por que o Senhor colocou a mão nos israelitas e os reposicionou? Mudem a rota. Então eu vou te explicar na Bíblia. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 13, versículo 17, um pouquinho antes: quando o faraó deixou o povo sair, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Esse é o nosso questionamento muitas vezes. Por que o Senhor está tão interessado em mudar nossa rota? Deixa eu te explicar. Não é porque Deus está te conduzindo para a terra prometida que o caminho vai ser o mais fácil. Não é porque Deus te deu uma palavra profética que o meio, a via na qual Ele vai construir é o mais curto. E talvez na nossa razão, no nosso intelecto, nós estamos pensando: mas não faz sentido, Deus me deu uma promessa, Deus me deu uma palavra profética, eu estou fazendo a equação e a conta não fecha. Não é o melhor, não é o mais rápido, não é o mais... E Deus conduziu você por essa rota, que é mais curta, que é mais fácil, que é melhor, porque você não está pronto para viver a promessa que eu tenho sobre você. Então, tem muitos momentos que a exposição ao poder do Senhor vai gerar uma transformação na minha vida e na sua vida. Vai nos reposicionar na rota, para que a rota seja um instrumento de transformação e de mudança e de preparação, para que eu e você possamos, de fato, estar prontos para viver as promessas do Senhor para as nossas vidas. Possivelmente você conhece algumas pessoas que atingiram, talvez, as promessas do Senhor para elas. Mas no momento que elas atingiram, elas se esqueceram de quem deu a promessa sobre a vida deles. Você já viu isso? A pessoa começa a crescer um pouquinho. A pessoa começa a dar um pouquinho certo. A pessoa começa a prosperar um pouquinho. A pessoa começa a ter um pouco mais de acesso, de influência. Automaticamente ela se esquece. Por quê? É o que o Senhor está dizendo. Porque eu não posso te colocar no caminho mais curto. Porque se você enfrentar dificuldade, pode ser que você caia durante as suas batalhas. Olha para mim. Deus quer tocar na nossa rota. Deus quer tocar no seu caminho. Deus quer mudar. É fácil isso? É confortável isso? Você sabe que não é. Mas para vivermos o impacto genuíno do poder, é necessário uma mudança de rota. Hudson Taylor, ele vai dizer uma coisa que eu sempre fico recordando. Quando Deus quer fazer algo maravilhoso, Ele começa com uma dificuldade. Quando Ele quer fazer algo impossível, Ele começa com um problema. Quantos aqui querem agir do Senhor de forma extraordinária na sua vida? Diga amém. Se você deseja isso, não questione os meios na qual o Senhor opera. Nós nunca vamos entender os meios na qual o Senhor opera. E nem cabe a nós entendermos. Cabe a nós obedecermos aquilo que o Senhor tem. Amém? Vamos comigo lá para Êxodo 14, versículo 12. A história ela continua. Versículo 12. Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Diga comigo, acalmem-se. Então vamos lá. Eles se deparam com o mar. Olham para trás e estão observando um exército vindo. Uma dificuldade imensa. Um problema extraordinário. E eles começam a reclamar. Abre um parênteses aqui, só um detalhe que é bem importante. Toma cuidado. Porque a pessoa, quando ela deixa de reconhecer o caminho do Senhor, isso sempre vai ser transformado em uma reclamação ou crítica a uma pessoa. Eles começam reclamando de Moisés. Lá na frente nós vamos observar que a reclamação para com Moisés é transicionada agora para uma reclamação para com Deus. Eles começam a reclamar. E vamos ser sinceros. Gente, seja sincero comigo. Imagina isso. Você está em um ambiente onde não tem saída. Tem um povo vindo para te matar. Seja sincero. Você iria ou não iria reclamar? Sim ou não? Você não iria ou iria questionar o que estava acontecendo? Eu seria o primeiro. Falar, cara, o que esse Moisés fez comigo? Olha onde ele me colocou. Naquele momento, existe um questionamento que está sendo levantado. Até o momento onde Moisés, o povo com o sentimento à flor da pele, Moisés dá a resposta excelente para você quando você deparar com uma pessoa que está irritada, principalmente se for sua esposa, dê a mesma resposta de Moisés. Eu estou irritado. Calma. Dá essa resposta. Ela é uma resposta excelente quando uma pessoa está irritada. Tranquilo. Olha a resposta de Moisés. O povo está falando, nós vamos morrer. E Moisés, calma. Testa hoje, tá bom? Dá uma provocada, a pessoa ficou brava, você fala, calma. Você vai observar o que esse povo estava passando. Eu fico questionando isso, falei, como é que pode Moisés virar para esse povo e dizer, calma gente, fiquem tranquilos, está tudo bem, o Senhor vai lutar. Como é que pode em sã consciência, em um raciocínio lógico, uma pessoa virar diante dessa situação e dizer, calma? Só tem uma maneira disso acontecer. Moisés, ele chega a essa definição. Se você está anotando, anote isso. Porque lá atrás ele teve a exposição ao poder do Senhor. E aquela exposição ao poder do Senhor trouxe a convicção na palavra de Deus. Quem é que teve a palavra de Deus dizendo, eu vou libertar esse povo? Foi o povo ou foi Moisés? Vamos lá, foi o povo ou foi Moisés? Você sabe quem foi. Moisés estava lá e Deus vira e fala, eu vou livrá-los. Olha o que a Bíblia vai dizer. Não precisa abrir, só acompanha a leitura. Êxodo 3, versículo 7. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Quem é que disse isso? Deus disse isso a Moisés. Então, no momento da dificuldade, Moisés tinha algo que o povo não tinha. É o acesso e a convicção nas revelações e na palavra do Senhor. Sente o que você está me dizendo? Quando nós temos acesso ao poder do Senhor, nós temos que ser impactados, porque as palavras e as revelações precisam gerar em nós uma convicção. Quais foram as palavras que o Senhor entregou no seu coração? Deixa eu te explicar. Sinceramente, quando eu olho para isso, eu falo, era de se esperar que o povo não entendesse. Sabe por quê? Porque as palavras que o Senhor tem entregado para mim, muito menor talvez do que essa, as pessoas que estão à minha volta não vão entender. Não espere que as pessoas entendam a revelação que você está recebendo. Não espere que as pessoas venham a aplaudir as suas decisões em cima de uma convicção em algo que Deus te revelou. Não espere ter entendimento. Moisés naquele momento simplesmente responde, calma gente, está tudo bem. E ele só tem essa calma e essa convicção porque de antemão, ele teve acesso à revelação do Senhor. Sabe por quê? Nós aprendemos que as palavras do Senhor vão ser combustível para a rota na qual Cristo está construindo nas nossas vidas. Então eu te pergunto, quais são as palavras do Senhor sobre você? O que Deus pediu para você? O que Deus revelou? E talvez são palavras há 10 anos. E você está há 10 anos sendo fiel à palavra que o Senhor entregou. Esse é o nosso papel, ter a convicção. Será que nessa tarde já você pode gerar uma convicção ainda mais profunda naquilo que o Senhor colocou em você? Não espere as circunstâncias, não espere em pessoas. Tenha a convicção naquilo que Deus revelou sobre você. E o que me chama mais atenção está no versículo seguinte, no versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Tem uma outra versão que vai dizer: por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. Olha a resposta de Deus. No momento que aquele povo começa a orar, reclamar, tudo ao mesmo tempo, Moisés chega diante do Senhor como um porta-voz. Senhor, qual é a sua direção? O que o Senhor tem para nós? Olha a resposta de Deus. Gente, a resposta de Deus me chama muita atenção. Porque naquele momento Deus vira e fala assim: por que você está clamando a mim? Tipo, é óbvio que eu estou clamando o Senhor. Nós estamos diante de um mar. O povo vai matar. Por que você está clamando a mim? Por que você está orando? Como é que Deus vira para a gente diante de um problema e vai dizer: por que você está clamando? Deus só pode fazer isso com uma condição. Deus fez isso justamente porque ele já sabia o que tinha sido decretado sobre aquele povo. Ele mesmo já tinha trazido a revelação: vocês vão ser libertos desse cativeiro, vocês vão em direção à terra prometida, que vasta em leite e mel, que mana leite e mel. Eu estou conduzindo e estou protegendo vocês. Então, o papel daquele povo não era questionar, não era ter uma confirmação, não era entender, mas o papel daquele povo era obedecer. Você já parou para pensar que dentro das revelações do Senhor sobre as nossas vidas, não cabe a nós entender? Esse que é o nosso problema. Deus traz uma revelação e a gente fica assim: cara, mas a conta não fecha, mas a planilha não bate, mas os planos não eram esses. Você está olhando e está falando: cara, qual é a lógica? Por que o Senhor nos colocou aqui? Teve algum erro de comunicação no meio do caminho? O Senhor está falando: por que você está clamando? Simplesmente pegue a palavra e marche. Sabe qual é a palavra do Senhor para você no seu coração nesse dia? Deus está nos lembrando daquilo que Ele já revelou. E a palavra dEle é: pegue a palavra, tenha convicção e marche em direção àquilo que eu já prometi. A nossa convicção não deve estar fundamentada nem a porta está aberta ou a porta está fechada. A nossa convicção não deve ser: cara, o caminho está legal, o caminho não está legal. A nossa convicção deve estar na palavra absoluta do Senhor. Então receba isso no seu espírito. O Senhor está te recordando agora de tudo aquilo que Ele disse que Ele vai fazer. Não são as pessoas, não são locais, tem a ver com a palavra do Senhor sobre você. Se você recebe isso, diga amém e aplauda ao Senhor Jesus. Continuando, Êxodo 14, versículo 16. Quantos estão aqui comigo hoje? Diga amém. Versículo 16. Ele continua a história. Erga o seu cajado, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo e eu fico imaginando. Toda vez que você lê a Bíblia, gente, tenta entrar na palavra do Senhor. Por isso você tem que ir para a viagem de Israel. Porque ali você consegue ter um pouco mais de linguagem para aquilo que nós estamos lendo. Mas imagina você estar aqui, ó, na marginal, no corguinho. E você está ali orando, de repente aquele corgo abre para você passar no meio. O que você acha disso? É impressionante ou não, gente? Você ia ficar impressionado com aquilo ou não? Eu ia cair de joelho: meu Deus! Que coisa incrível! De fato, abrir o mar foi uma coisa muito poderosa do Senhor. Foi algo fora da nossa realidade. Mas tem um elemento que muitas vezes passa despercebido, que para mim é até mais impressionante. Mais impressionante do que o Senhor abrir o mar, é que o Senhor abriu o mar e transformou o fundo do mar em terra. Deus foi tão detalhista na manifestação do poder, que Ele abre o mar e seca a terra. Você fala: cara, que é isso? Que poder sobrenatural. Os ventos sopram, abre o mar e a terra estava seca. Então você está anotando, anota isso aqui. Todas as vezes que nós temos acesso ao poder do Senhor, um dos impactos, e calma, tá? Antes de você fechar o seu coração para isso, mas todas as vezes nós teremos períodos de terra seca. Pensa comigo. No meio da manifestação do poder, no meio de um mar aberto, Deus faz questão de colocar uma terra seca. Eu não sei você, mas de repente você participa das sete Ness. Uau! Fogo do Senhor! Que coisa incrível! Que coisa, que presença manifesta! Glória a Deus por isso! Seis, sete noites, no oitavo dia, você acorda, aparece um enviado do cão para te atrapalhar. Como pode? Eu acabei de receber tanto do Senhor. Veio um boleto que você não estava esperando. Veio uma notícia da sua empresa que você não estava no seu radar. Aí você fala, como pode? Eu estou aqui, eu estou lá no terceiro céu e de repente eu fui puxado para a terra. Eu estou no poder, mas de repente eu já começo a participar de situações que não estavam dentro daquilo que Deus estava fazendo. Como é que pode essa tensão? Então grave isso daqui. É exatamente o que o povo de Israel passou. Para mim, uma das maiores manifestações do poder, o Senhor fez questão de colocar no meio uma terra seca. Sabe qual é a nossa tendência? Senhor, eu estou recebendo tanto. Glória a Deus por aquilo que o Senhor tem feito na Zion. Que culto maravilhoso. Que conferência. VDS está chegando. Senhor, muito obrigado. E nós achamos que um problema no meio do sobrenatural é algo que vem do nosso inimigo. Aí você vira e você fala assim, isso aqui só pode um levante do inimigo. Aí o diabo olha e fala, mas eu nem levantei, eu estou sentado ainda, você está falando que eu levante? Não, isso aqui só pode ser o Satanás. Satanás olha e fala, cara, eu não tenho culpa nenhuma disso daí. Não fui eu que gerei. Aí você, como pode? Quem é que gerou a terra seca? Deus. Por quê? Porque existem processos ao longo do poder do Senhor que Deus está preparando as nossas vidas e o nosso coração para conseguir entrar dentro da terra que o Senhor nos prometeu. Eu lembro bem quando eu era criança, e quando eu li isso, na hora eu recordei disso. E eu brincava muito na rua, dia inteiro na rua, criança. Chegava no final da tarde, o pé já não era mais um pé, era um casco, né? Preto assim. Naquele momento eu entrava, eu não sei que maneira, minha mãe, ela identificava no espírito, lá do fundo de casa. E lá do fundo ela já gritava, lava o pé! Porque eu não quero um pé sujo marcando o meu tapete. Quando eu li isso, eu falei, muitas vezes é o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. O Senhor está falando, eu estou conduzindo você para uma terra prometida. Eu estou agindo através do poder sobrenatural. Mas o que eu não quero é que você entre na terra prometida com as marcas do Egito no seu coração. Então tem terra seca que o Senhor de fato vai secar para você não marcar com lama a próxima temporada que Deus está te levando. E às vezes a gente não tem esse conhecimento, fala, cara, por que esse problema? Isso aqui é o diabo, isso aqui sou eu, isso aqui é o pecado. E Deus está falando, não tem nada disso, sou eu mesmo. Sou eu mesmo que estou gerando isso em você. Será que você precisa de um toque na sua alma? Será que você precisa de um toque na sua mente? Será que você precisa de um toque nos seus relacionamentos? Eu não sei, aí você está questionando, Senhor, por que eu não casei até agora, ó Pai? Eu estou aqui solteiro, triste. Aí Deus está falando, não é que eu não tenho como te abençoar com isso. Mas será que você não precisa tratar sua alma ferida antes de você entrar numa relação? Porque talvez se você entra numa relação do jeito que você está, você estraga não só sua vida, mas a vida da pessoa. Eu tenho promessas para que você cresça em todas as áreas da sua vida, inclusive financeiramente. Tem pessoas que carregam palavras que vão crescer e vão ser grandes investidores do reino. Aí você fala, mas meu Deus, eu estou aqui nesse perrengue. O Senhor tem a promessa, mas eu estou nessa luta. Aí Deus está falando, você não sabe administrar nada? Você não sabe administrar o pouco? Como é que eu te coloco no muito? Então tem períodos de terra seca que o Senhor está dizendo, é uma pressão na sua vida para você conseguir estar pronto e preparado para tomar posse dos frutos gigantes que a terra prometida aguarda. Você está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Então muda um pouco sua cabeça, porque muitas vezes diante do poder do Senhor, nós teremos períodos de terra seca. Leonard Ravenel vai dizer, a maior evidência do sobrenatural de Deus é uma vida transformada pelo seu poder. A maior evidência do sobrenatural é uma vida transformada. Por que Deus então manifesta o seu poder? Diga assim bem forte, porque o Senhor quer transformar a minha vida. Quantos aqui tem uma, pelo menos umas 3, 4 áreas que você precisa de uma transformação do Senhor aí? Deixa eu ver você. Nós precisamos passar por um período de terra seca. Vamos pular comigo lá para Êxodo 14, versículo 19. A história continua, Êxodo 14, 19. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel. O anjo ia onde? Vamos lá, onde? Grava isso aqui. E o anjo de Deus, que ia à frente do exército, retirou-se e colocou-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente. Saiu da onde? Da frente. E se posicionou atrás. Entre os exércitos egípcios e os de Israel. Durante toda a noite, a nuvem trouxe trevas para um lado e a luz para o outro. Assim, não se aproximaram uns dos outros durante toda a noite. Então, isso aqui, você tem que entender o texto. Isso é muito interessante. Porque a Bíblia vai dizer que 600 mil homens saíram do Egito através da libertação. 600 mil. Porque às vezes nós estamos lendo esse texto e a gente fala, ah, deve ser esse grupo aqui mais ou menos. Estou falando de 600 mil homens. Não contempla mulheres e nem jovens, muito menos crianças. Então, nós fazemos uma conta básica que aproximadamente nós temos aqui nesse dado 1,5 milhão de pessoas que saíram do Egito em direção à Terra Prometida. Então faz a sua conta que nós estamos falando de uma Campinas. É Campinas inteira saindo de um lugar. Então não é um espaço pequeno, você não consegue visualizar tudo num espaço pequeno. É uma cidade aquilo. A Bíblia vai dizer, e o anjo de Deus, a nuvem, o fogo, estava posicionado onde? Na frente. Ou seja, Deus ia guiando e o povo ia atrás daquela nuvem, da coluna e do anjo de Deus. Era visível, eles estavam olhando para aquilo. Até um certo momento, onde a Bíblia diz, e o anjo de Deus se retirou. A nuvem também se retirou. E eles saíram da frente e eles foram para trás. E eu fico imaginando, eles começaram a andar para trás nisso? Não, eles continuam avançando para frente. Eles continuam em direção àquilo que Deus estava dando para eles como palavra. Mas o que atrai os nossos olhos é que por algum momento, eles mesmo caminhando em cima daquilo que Deus tinha, eles perderam a visualização palpável da presença do Senhor. Eles perdem de vista. Vai para trás. Agora, anote isso aqui se você está anotando. Quarto elemento do impacto do poder é que eu e você, através do poder do Senhor, precisamos crescer em maturidade na fé. Escuta o que eu estou dizendo. Nós precisamos crescer em maturidade. O poder de Deus precisa gerar maturidade na fé. Aí você fala, tudo bem, mas o que isso tem a ver? Muitas vezes, assim como esse povo, nós perdemos o agir do Senhor na frente. Ele sai da nossa frente, ele sai, ele deixa de ser palpável. E na nossa imaturidade, nós achamos que o Senhor não está operando simplesmente porque nós não estamos vendo. Eles continuam avançando, mesmo que a Shekinah não estava à frente. Anote isso aqui, escreva isso que eu estou dizendo para você. Nós precisamos crescer na maturidade. E isso tem a ver, continuamos avançando e servindo o Senhor, mesmo que nós não estamos sentindo, mesmo que nós não estamos vendo, mesmo que nós não estamos gostando, nós vamos permanecer fiéis em fé. O que é a fé? A fé é a convicção das coisas que não se veem, mas se esperam no Senhor. Então o que nós aprendemos, naquele momento, eles deixam de ver, mas não quer dizer que o Senhor não estava agindo. Na prática, olha para mim, na prática, nós temos que crescer tanto em maturidade, que quando nós estamos no nosso relacionamento com o Senhor, nós fazemos quando nós queremos e quando nós não queremos. Deixa eu te dar uma notícia, que talvez você não saiba disso. Não é todo dia que eu e você vamos acordar super inspirados para se relacionar com o Senhor. Não é todo dia que você vai vir para o culto, domingo, eba! Não é todo dia que você vai sentar aqui no culto e você vai ver a manifestação, uau! Muitos momentos você vai precisar fazer isso em fé. Isso é um exercício que constantemente eu estou falando, nós precisamos fazer. Os pastores estão aqui, a pastora Júnia está aqui, o pastor João está aqui. E eles podem falar com mais propriedade que eu. Mas chega um momento que a gente está participando mais de culto do que de qualquer outra coisa. Sai de um culto, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Agenda, vai, vai, corre, corre. Se nós não pararmos em algum momento, facilmente nós começamos a viver isso como uma operação. Sem ter a maturidade em fé, que nós não estamos fazendo isso para homens, nós estamos fazendo isso para o Senhor. Na prática, o que eu estou dizendo é que muitas vezes eu tenho que vir para um culto, eu me forço, eu vou adorar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. Eu estou sentindo? Não, não estou sentindo. Eu estou vendo? Eu não estou vendo. Mas eu não estou agindo por aquilo que eu sinto, que eu vejo, que eu gosto. Eu estou agindo por aquilo que o Senhor se manifestou à minha vida. Eu não estou agindo porque eu quero. O meu coração não coordena a minha vida, mas é a direção soberana do Senhor sobre nós. Zion, será que nós podemos ir para um lugar de maturidade? Onde independente do que nós estamos sentindo, vendo, nós estamos sendo fiéis com aquilo que o Senhor está derramando sobre nós. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Último, e eu fecho. Êxodo capítulo 14, versículo 26. Só trazendo um pouco de contexto. Mas o povo tem essa experiência. O mar se abre. Eles passam no meio da terra seca. Eles lembram das palavras do Senhor, através desse feito, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel começou a ver e acreditar no Senhor e em Moisés. Eles seguem, atravessam aquele mar e chega exatamente no momento onde nós vamos ler. Versículo 26. Depois o Senhor disse a Moisés: estenda sua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro com as águas, e o Senhor os lançou ao mar. Deus abriu o mar. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Deus operou de forma sobrenatural. Deus respondeu à oração. Deus trouxe o livramento. Foi gerada uma transformação. Então pensa isso, vamos na prática. O mar abriu, o povo está passando pelo meio. 1,5 milhão de pessoas. Eles atravessam aquele mar. Quando chega, vamos ser sinceros. Se eu conseguisse atravessar esse mar depois de quase ter morrido, na hora que eu chegasse na outra mar, eu ia sumir. Ninguém ia me ver. Acabou, meu irmão, estou indo embora. Aquele povo passa. Quando o povo já estava indo, Deus vira para Moisés e vai dizer uma coisa muito interessante. Moisés, volte para o mar. Volta para o mar. Volte para a margem. Moisés, ele volta. E a Bíblia vai falar. E Deus disse: levanta sua mão, para que as águas se fechem. Ou seja, Deus deu a direção para Moisés, para que ele retornasse ao lugar do poder sobrenatural do Senhor, para que ele pudesse completar aquilo que ele tinha começado. Moisés, ele volta. Ele estende as mãos e o Senhor fecha o mar, consolidando aquele milagre sobrenatural. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Agora, só escute isso. Quantas vezes eu e você estamos em ambientes onde somente Deus pode fazer algo? Você já esteve nesse lugar? É horrível. É horrível você estar num lugar onde não tem o que fazer. Só Deus. Alguém já viveu isso que eu estou falando? Você está no lugar, cara, você fala, não tem. Se eu for para frente, eu morro. Se eu for para trás, piora. Se eu ficar parado, o bicho come. Eu não tenho o que fazer. Só Deus. Agora, o que é muito preocupante é porque muitas vezes as nossas melhores orações sobem ao Senhor quando nós estamos em ambiente onde só Ele pode operar. A nossa oração sobe. Deus, me ajude. A minha busca incansável, a minha dedicação, a minha agressividade no Senhor, tudo aumenta. Aí o Senhor abre o mar. Uau! Glória a Deus! Você atravessa o mar, chega do outro lado. Agora pergunta: será que as nossas orações, depois que o Senhor operou o sobrenatural, continuam da mesma maneira quando nós precisávamos do Senhor como a única e a última saída? Deus, ele atravessa o povo. Mas ele vira para Moisés e fala: volta para lá. Volte para o lugar onde você teve os maiores encontros com a minha presença. Volte para o lugar onde era um lugar de total dependência de mim. Volte para um lugar onde somente a minha palavra te sustentava. Retorne ao lugar onde tudo começou. Então, se você está notando a quinta coisa, o impacto do poder do Senhor vai gerar um retorno ao local do encontro com a presença do Senhor. Zion, olha para mim. Sabe uma oração que eu faço, eu estou falando disso aqui diante do Senhor, é uma oração que eu faço constantemente. Eu falo, Senhor, não me deixe ser um velho. Porque sabe aqueles velhos chatos? Não me deixe ser aquele velho chato que ao contar as experiências com o Senhor, as minhas maiores experiências foram há 20 anos atrás. Senhor, não me deixe contar que as minhas maiores experiências com o Seu poder aconteceram no início da minha conversão. Pelo contrário, que conforme o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, a profundidade vai existindo, assim também é a renovação da expressão do poder do Senhor sobre a minha vida. Sente como é que eu vivo isso? Quando você constantemente está voltando o seu coração para aquele lugar que você sabe que foi o ápice da sua busca. É o momento onde você fala, cara, aquele momento, eu não tinha que provar nada para ninguém. Eu era feio, não tinha nada. Ninguém olhava para mim. Mas tudo que eu tinha era o Senhor Jesus. Sabe qual é o convite do Senhor? Sim, eu tenho muita coisa para fazer na sua vida. Quantos aqui recebem isso? Que o Senhor tem muitas coisas para realizar nas nossas vidas. Diga amém. Mas a direção do Senhor é: volte para a beira do mar. Será que você consegue por alguns segundos recordar quais foram as experiências na qual, quando você entregou sua vida para Jesus, você começou a provar? Será que você consegue recordar como foram as suas orações? Quais foram as suas orações quando você não tinha saída para nada? Será que você consegue recordar quando você precisava tanto de um milagre? Será que você consegue recordar quando o Senhor depositou uma semente em fé? E a única coisa que você tinha era a semente em fé? Será que nós podemos voltar? A pastora Júnia veio aqui e ela falou exatamente aquilo que o Senhor estava falando no nosso coração. É a presença do Senhor. Com exclusividade, a presença do Senhor é tudo que nós temos. Se nós não dermos conta, daqui a pouco nós somos pessoas profissionais na experiência com Deus. A gente sabe andar, entrar, sair, transitar, e o Senhor está falando, mas será que o seu coração está ali? Será que sua mente está ali? Será que a sua entrega está ali? E o Senhor está falando, retorne à margem do lugar onde os maiores feitos do Senhor aconteceram sobre você. Quando foi a última vez que você se quebrantou na presença? Qual foi a última vez que você passou vergonha pela exposição ao poder do Senhor? Falei com o Todd White agora na Sete Ness. A gente estava lá fazendo o Fartunnel. E aí ele foi vindo, e eu não vi, eu estava na frente. Ele foi vindo. De repente ele me pegou por aqui, ó. Não deu nem tempo. Na hora que eu vi, eu já estava morto no chão. Passando vergonha, e o pessoal filmando. E eu lá. Quando foi a última vez que você passou vergonha na presença do Senhor? Por que a gente fica muito profissional? A gente fica muito organizado. A gente fica sério. É tanta responsabilidade, tanta coisa a gente tem que fazer na vida. E daqui a pouco, o que é isso que nós estamos vivendo? Eu fico me questionando. Será que eu entraria pro evangelho através da exposição de uma pessoa com a vida que eu estou vivendo hoje? Porque o que me fez entrar, eu sei o que me fez entrar, foi o poder do Senhor, foi a presença manifesta. Não foi uma coisa muito organizada, não foi uma coisa super maneira, mas foi a essência do relacionamento e da presença do Senhor. Qual é o convite? Através do poder do Senhor, é priorizarmos a presença do Senhor soberana sobre as nossas vidas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Eu quero fechar lendo um texto que está em Êxodo 33. Êxodo 33, tudo já tinha acontecido. Muita coisa, muita reclamação. A Bíblia vai dizer, mais de 10 vezes esse povo reclamou. O povo estava no deserto, rodando. E Deus não tinha colocado eles na terra prometida, porque ainda existia muito a ser feito. Agora, Êxodo 33 é um diálogo de Moisés com Deus. Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, conduza este povo. Moisés, ele vira para Deus e ele vai falar, tu coordenaste isso. Ou seja, o Senhor me chamou. O Senhor entregou o meu chamado. Conduz esse povo. Então, chamado de Deus. Ele continua dizendo: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permita saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o seu povo. Versículo 14: respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e te darei descanso. De um lado, Moisés estava falando: o Senhor me chamou, o Senhor me entregou o meu ministério. Do outro lado, ele está falando: o Senhor tem uma terra prometida, o Senhor tem uma promessa. Quantos aqui carregam da promessa do Senhor? Diga amém. Moisés está falando: eu tenho chamado, eu tenho a promessa. E onde é que ele estava nesse momento? Ele estava em um deserto, no pior momento da vida dele, com um povo difícil, reclamando, sem ver resultado. E nesse ambiente, Moisés faz uma oração ousada. A oração dele é: Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor tem uma promessa, e eu estou em uma dificuldade, mas Senhor, entre o seu chamado e a sua presença, eu fico com a sua presença. Versículo 15: então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. O que Moisés está nos ensinando: Senhor, eu tenho um chamado. Talvez você carregue um ministério, um chamado à parte do Senhor, e isso ainda não aconteceu. Moisés está falando: Senhor, eu tenho um chamado que ainda não foi completo, mas entre o meu chamado e a sua presença, eu valorizo a sua presença. Senhor, eu sei que eu tenho uma terra prometida, eu tenho uma promessa, eu carrego isso no meu espírito, Senhor, mas entre a sua promessa e a sua presença, eu prefiro a sua presença. Eu não quero negociação, Senhor, eu quero muita promessa, eu quero muito chamado, mas acima de todas as coisas, Senhor, não me faça sair daqui se a sua presença não for comigo. Senhor, eu estou no meio de um deserto, que dificuldade eu estou passando. Talvez é o seu caso hoje, Zion. Que dificuldade, que problema, que situação, que lugar sem saída. Mas Moisés, ele vira e ele fala uma coisa muito ousada: Senhor, eu estou no deserto, mas eu prefiro a sua presença no deserto do que entrar numa terra prometida e a sua presença não for comigo. Senhor, eu quero o chamado, eu quero a terra prometida, eu quero o livramento, eu quero a saída, mas Senhor, acima de todas as coisas, eu anseio, eu tenho fome pela manifestação da sua presença. Esse é o nosso coração, Zion, esse é o nosso espírito. É: Senhor, revela, revela o seu poder sobre as nossas vidas. Se você recebe isso no seu coração, fique de pé no seu lugar e com as suas próprias palavras, eu te incentivo agora a levantar as suas mãos e ir atrás da presença do Senhor. A presença do Senhor, a presença do Senhor. Eu sinto para esse culto que o Senhor está trazendo uma recordação das palavras dele sobre a sua vida. Por que você está aqui hoje? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Porque um dia o Senhor liberou sobre você palavras, e essas palavras geram transformação. Então, Senhor, eu não ando por aquilo que eu vejo, eu não ando por aquilo que eu sinto, eu não ando por aquilo que eu gosto, eu ando pela sua palavra. Então, se você puder, só durante alguns segundos, levante suas mãos e, pelo amor de Deus, manifesta sua fome pela presença do Senhor agora.